Estou recebendo aqui o Alex Cambruzzi e o assunto de hoje é um assunto muito legal. Lembrando que o Alex Cambruzzi é psicólogo e o nosso assunto de hoje é sobre crianças. Crianças que deixam os pais loucos em casa. Não é fácil. Alguns parece que sozinhos se multiplicam em 4 ou 5. Não é fácil. Alex Cambruzzi, bom dia mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, Bicudo, bom dia aos ouvintes.
Alex, hoje vamos falar sobre crianças imperadoras. O que, que é isso, Alex?
A expressão crianças imperadoras, ela surgiu para nomear, ele não é um transtorno, não é nenhuma doença, mas é uma expressão para nomear o comportamento de algumas crianças.
Certo.
Crianças que são muito argumentadoras, crianças que não sabem ouvir não, crianças que esperneiam demais, aquelas crianças que definem a vida da família.
Isso é uma síndrome do imperador.
A gente chama de síndrome do imperador. Não é uma doença, né? Não é codificável, mas é uma forma que a gente usa para nomear a característica dessas crianças.
É comportamental mesmo,
né? É comportamental, né?
Não é que tem que remediar, tem que, né, enfim, criar um diagnóstico e mandar comprar um remédio na farmácia.
Não, não, não. Isso. Existe o tratamento, a condução, é um comportamento, uma atitude mesmo, né?
Certo. Se cura com técnicas, né? E o tempo também vai... se encarregando de ajeitar as coisas, né?
O manejo dos pais, principalmente,
como
né?
Como é que se formam, Alex, essas crianças? Elas são assim? Os pais têm um pouco de culpa? Como é que é, hein?
O contexto social vai construindo essa personalidade, Bicudo. A gente tem uma característica social, né, de um maior empoderamento infantil nas últimas décadas. Então a coisa está mais nas mãos das crianças do que era antigamente, e isso contribui bastante, mas principalmente falta de limite. Falta de limite por parte dos pais, falta de limite por parte da própria sociedade, que deixa fazer tudo, que abre a oportunidade que a criança decida o que quer, o que vai fazer, o que não vai fazer. A ausência da interação social também tem criado muito isso. Quanto mais a criança fica no seu mundo, mais egocêntrica ela fica. Então, mais ela entende que as coisas existem para atender às necessidades dela. Consequentemente, o outro passa a ser um coadjuvante nessa história. Né? O outro é simplesmente alguém que existe para satisfazer as minhas necessidades.
Olha, por incrível que pareça, essa conversa aqui de esclarecimentos aos pais ouvintes soa para mim como uma consulta particular, porque eu tenho uma filha de 3 anos de idade que realmente é danada, cara. Olha, vou te contar. Agora tá melhorando bastante. Mas por volta ali de 1 ano e meio até 2 e meio, deu muito trabalho. E agora ela começa a entender por que é que tem que comer, por que é que tem que tomar banho, por que é que tem que ter limite para tudo, entende? Então já começou a melhorar bastante. Então por isso que eu falei agora há pouco, parece que o tempo se encarrega também de melhorar, porque eles crescem, eles vão ficando mais adultos, né, o Alex?
Bicudo, se nós dissermos que isso é uma característica de poucas crianças, nós vamos estar mentindo. A maior parte das crianças, culturalmente, estão nessa posição e, inclusive, na idade, tem esse egocentrismo. Esse egocentrismo ele é natural. Achar que o mundo existe para satisfazer as minhas necessidades. Com o desenvolvimento e com o manejo dos pais, a criança vai criando a maturidade, percebendo que existem outras pessoas e ela precisa ficar nessa posição onde tudo não é atendido. Então, sim, não é nenhum problema da sua filha, até os 2 anos, ela achar que as coisas funcionam a favor dela. Isso é característica da maior parte das crianças. Dificilmente uma criança não vai ser egocêntrica. O que acontece é que a gente percebe que, às vezes, a criança está chegando lá no ensino fundamental, está chegando lá na primeira série, no primeiro ano, com 5, 6 anos, 7 anos, e ainda achando que o sistema todo funciona a favor dela. Né? E não sabendo dividir as coisas, não sabendo mediar, não sabendo se posicionar. E acima de tudo, a criança imperadora define, determina todo o movimento da família. Então ela começa a ditar as regras, ela começa a se posicionar. Inclusive em casais, eu atendo casais no consultório, os casais às vezes trazem essa questão de que nós não podemos namorar porque o nosso filho não deixa nós namorarmos. Né? Então o poder é tão grande que começa a mexer em toda a estrutura relacional da família.
O Alex, qual é a atitude dos pais? O que os pais têm que fazer para tomar a frente e dominar a situação?
O limite é sempre a arrancada, né, Bicudo? Esse limite tem que diferenciar o que é autoridade e o que é autoritarismo. O autoritarismo é faça e eu nunca explico por que precisa fazer. A autoridade é eu explico por que precisa ser feito, mas eu mantenho o meu posicionamento. Crianças que têm essa característica de fazer birra, de contestar muito, a ordem ela precisa acontecer apenas uma vez. Eu não preciso reiteradamente falar várias vezes a mesma coisa. Então, se não pode, e não pode, eu dou a explicação do porquê que não pode, encerrou o assunto. Eu já fiz a comunicação, ela ouviu, ela ouve, ela está atenta ao que os pais estão dizendo. Esse é o principal passo, manter esse limite. Criança precisa ter interação social. Eu sei que é difícil na realidade que a gente vive pensar que as crianças irão para a rua para ficarem interagindo. Isso até não é muito seguro. Não é aquela realidade que nós vivíamos quando éramos crianças. Estamos em outras épocas, em outros momentos. Mas participar da escola, participar de agrupamentos, de grupos, né? Crianças que participam de escolinha de futebol, crianças que participam de escola de música, tudo isso é interação social. E a criança percebe que o outro também convive naquele mesmo espaço. Criança que passa o dia todo em casa sozinha, naturalmente ela entende que o reino é todo dela.
A escolinha eu acho que contribui bastante, porque lá ela percebe que ela não é única, tem várias outras iguais a ela, que tem os mesmos direitos, que tem que dividir os brinquedos, que tem hora para tudo, né? Que existe uma hierarquia, uma disciplina, né? Tem o professor que manda mais, tem o diretor, enfim, né? E o que pode e o que não pode, né? Isso acho que é muito bom. E eles trazem para casa muitos ensinamentos importantes, né? E tem pais que acham é muito cedo para colocar na escola, realmente, né? E o pai e a mãe têm medo, porque transferem para outras pessoas estranhas a responsabilidade de cuidar, né? Tem medo de um acidente, né? Tem medo de ficar doentes. Tudo essa coisa, mas faz parte. Então, o que é que se deve fazer para a criança deixar de ser autoritária? Porque você, às vezes, muitas vezes, você mostra o que pode e não pode, mas ela insiste. Ela bate o pé e faz uma birra e é uma confusão, né? O que, que se faz aí, Alex?
Manter o posicionamento é muito difícil, né, Bicudo? E eu entendo isso. Não é fácil a gente dizer para as pessoas, para os pais, olha, você tem que ser firme, você tem que continuar, porque eles vão devolver algo do tipo. Fica você lá ouvindo ela num supermercado dizendo que quer o chocolate, eu fazendo aquela maior algazarra e todo mundo olhando e etc. Você tem que manter. Vai ser difícil? Vai. Quando? Na primeira, na segunda, só que à medida que você mantém esse posicionamento, isso vai diminuir, porque ela não encontrou o retorno. Agora, o que acontece? Cedi na primeira vez, ela entende que é só aumentar um pouquinho mais aqui o escândalo que eu vou conseguir o que eu desejo, o que eu quero. Você falou, Bicudo, sobre a escolinha, essa insegurança de mando ou não mando para a escolinha. É muito importante mandar para a creche, é muito importante mandar para a educação infantil, pela interação social. E realmente, até para eu entender que eu não vou ter controle desse filho a vida inteira. Então eu vou aprendendo, sim, a transferir algumas responsabilidades para a escola, algumas coisas, e entendendo que eu não vou ter o tempo todo a capacidade de minimizar todas as frustrações que essa criança está enfrentando. A criança precisa se frustrar. Ela precisa chorar. Ela precisa ter algumas quedas ao longo da vida, para ela também poder gerar um manejo emocional. Né? Aos 10 anos nunca houve uma frustração, ninguém nunca disse um não, e aí quando acontece alguma coisa, tem uma desregulação emocional tamanha a ponto de não dar conta daquilo.
Certo.
Né? Então é saudável a gente também permitir que ela tenha a possibilidade de se frustrar.
Maravilha. Não é fácil, é um desafio, viu? Só quem tem filho sabe como é lidar com as teimosias, com a birra, com o bate-pé no chão, não quero isso, não quero aquilo, ou então quero muito aquilo, e aí não respeita a hora. Minha filha teve uma época que passava aqui na praça, toda vez que ela olhava para o lado esquerdo, ela queria ir na casinha, que é aquela casinha de crianças ali, casinha infantil, né? A criançada vai ali, os pais levam e tal, mas nem sempre toda a vida que passava ali, ou toda hora que passava ali, o pai e a mãe poderiam parar, e aí daqui a pouco ela começa a entender, não, a gente vai amanhã, né? Tem um parquinho lá no centro de múltiplo uso e tal, né? Então, começa a aprender os limites e os momentos em que pode usufruir dessas coisas, né? Legal, quem tem filhos, tá aí mais uma dica importante, né? Claro que o psicólogo está disponível para dar também outras dicas importantes, são muitas, né? Para que você eduque da melhor forma possível. Alex, mais uma vez, muito obrigado. Hoje falamos sobre a síndrome do imperador, crianças que não respeitam o limite e a palavra de ordem dos pais em casa ou até fora de casa, que daí dá um problema sério também, no restaurante, né? No passeio, não é fácil. Obrigado, Alex Viu, mais uma vez.
Satisfação eterna. Obrigado, Bicudo. Bom final de semana a todos.
Bom final de semana a todos também. A você também, é claro, né? Obrigado. O Alex atende aqui no Centro Profissional Ademir de Brida, né?
Exatamente.
E está disponível. Qual é o telefone lá, Alex?
99993-5588.
99993-5588.
Uruçanga, Criciúma, Tubarão.
Trabalhando bastante, né, Alex?
Corrido.